E você está acompanhando o Jornal da USP no Ar, primeira edição aqui pela Rádio USP. Seguimos até às 9 da manhã. E o próximo assunto é em destaque. Pesquisadores da Poli, da Escola Politécnica da USP, vêm contribuindo para a criação de um biobanco da Amazônia. A gente vai explicar para você os detalhes desse projeto. O objetivo é garantir economia sustentável na região, uma importantíssima iniciativa, tanto local quanto os efeitos, né, que isso tem para outras regiões e para o país. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. Ela é do Departamento de Engenharia da Computação e do Laboratório de Sustentabilidade da Poli USP. Professora, como vai? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar com vocês e com os ouvintes do Jornal da USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, discutir esse tema com o nosso ouvinte. Antes da gente entrar propriamente no projeto Amazônia 4.0, professora, vamos explicar um pouco sobre, as pessoas têm um senso comum sobre as atividades desenvolvidas na Amazônia, o que isso representa para a população local, como isso ocorre, e a exploração dessa área pode ter impactos muito sérios. Então vamos explicar um pouquinho esse painel, né, esse pano de fundo da nossa discussão.
Então, o painel de fundo é que já existiram diversas iniciativas de proteção da Amazônia. A primeira é considerar ali uma área protegida, né, que de fato ocorreu a proteção da Amazônia por esse meio, mas não havia mecanismos de incentivar a economia local. Então, isso que nós chamamos de primeira via. A segunda via começou a se incentivar tanto a plantação de soja, quanto a criação do gado e também a mineração. E a ideia dessa segunda via era incentivar a economia, mas tivemos como resultado o desmatamento, o maior desmatamento da Amazônia. Então, esse projeto Amazônia 4.0, ele vem de encontro a necessidade de incentivar a economia local sem promover desmatamento. Então, o que, que seria isso? Existem muitas coisas na floresta, como o açaí, a castanha do Brasil, como a gente conhece como castanha do Pará, o cacau, inúmeras outras espécies que podem ser utilizadas, criar produtos agregados. Acho que todos nós já ouvimos falar sobre o açaí, né? O açaí está no mercado, e quem que teve essa iniciativa de pegar o açaí, inclusive criar produtos fora do Brasil, foi um estrangeiro. Então, apesar da comunidade local ganhar com a exploração do açaí, o que acontece é que o produto, o valor agregado sobre o açaí, é obtido fora da Amazônia, ou fora do Brasil, ou em outros estados. E a comunidade local ganha muito pouco. Então, a proposta desse projeto é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho um cacau na Amazônia. Eu vou só explorar o cacau em si e vender as sementes, ou eu consigo, na própria Amazônia, produzir, criar biofábricas para a geração do produto final, por exemplo, um tablete de chocolate, né? Então, essa ideia, esse projeto foi concebido pelo Dr. Carlos Nobre e hoje tem como diretor científico Ismael Nobre. A Escola Politécnica tem colaborado nesse projeto no que concerne a tecnologias digitais, né? Eu sou a principal responsável por esse projeto dentro da Poli. Temos também o professor Marcos Simplício e o professor Antônio Saraiva.
Agora, há quanto tempo, professora, esse projeto vem acontecendo, não é? E alguns resultados práticos também dessa iniciativa. Acho que é interessante o nosso ouvinte conhecer isso.
Então, nós temos hoje sendo trabalhados 4 temas, né? Esse projeto Amazônia 4.0 deu origem ao que nós chamamos Laboratório Criativo da Amazônia, que significa? Nós vamos criar soluções de produtos agregados para o que é extraído da floresta. E a população local, vendo que ela consegue ganhar dinheiro com produtos da floresta, a população local vai ter maior interesse em proteger a floresta amazônica e ir contra o desmatamento. O primeiro laboratório criativo da Amazônia que está em desenvolvimento hoje é do cacau. Então, nós estamos criando uma cadeia produtiva toda automatizada, seguindo os conceitos de indústria 4.0, em que nós estamos usando tecnologias de ponta, incluindo internet das coisas, computação em nuvem, e também o blockchain, né?
Uhum.
E a Poli tem exatamente contribuído com essa parte do projeto. Encontra-se em desenvolvimento também o laboratório criativo da castanha do Brasil, ou como nós chamamos antigamente, castanha do Pará, e esse projeto ele é um pouco mais, vamos dizer, desafiador, porque a partir da castanha do Brasil, nós podemos ter muitos, muitos produtos. Hoje no mercado nós já vemos leite de castanha, nós vemos também cosméticos de castanha, então tem muita coisa que pode ser explorada no caso da castanha do Brasil. E além disso, temos um outro laboratório criativo que está explorando os azeites. Então, como você ter azeites de frutos da Amazônia, por exemplo, retirar leites da castanha do Pará ou da castanha do Brasil e outros frutos que nós temos lá na Amazônia. E o quarto laboratório criativo que está em projeto é o laboratório genômico. Enfim, o que está mais adiantado é o laboratório criativo do cacau cupuaçu.
Agora, professora, então, como é que esse biobanco da Amazônia vai funcionar na prática? Quer dizer, é uma plataforma de armazenamento de dados sobre tudo isso que você está contando aqui para a gente?
Esse projeto ainda está em concepção, né, Roxane? Mas, na realidade, ele é desvinculado dos outros laboratórios criativos, porque os três primeiros visam extrair, produzir produtos, né, produzir produtos em meio de valor agregado, apesar de frutos extraídos da Amazônia. O projeto Genoma, ele visa obter espécies, o genoma de espécies amazônicas para produzir coisas, talvez drogas, mas isso está ainda num estágio básico, porque existe toda uma regulamentação que precisa ser seguida. Então, a gente não temos ainda muita informação sobre esse projeto.
Professora, então, destes três projetos dos laboratórios criativos, qual é que está mais avançado? Detalhe um pouco melhor para a gente.
Então, o que está mais avançado é do cacau do cupuaçu, né? Nós fizemos uma pesquisa de campo bastante intensa, né? Nós passamos uma semana imersos numa plantação de cacau ali em Paraty, em que foram os líderes do projeto, então o Dr. Ismael Nobre, eu e todo o grupo, para justamente aprender a lidar com cacau e conhecer o processo de produção do cacau que é feito, do cacau, a partir do cacau, como é feito chocolate nos dias de hoje. E nós contamos com expertise, com experts da própria Amazônia, que participou desse encontro, dessa imersão de uma semana, e a partir daí nós começamos a comprar as máquinas que compõem a cadeia produtiva do cacau e cupuaçu, né? E hoje nós estamos na fase de estudar cada máquina e já está desenvolvendo um hardware para ter o controle automatizado de cada máquina, né? Eu não sei se você imagina, Roxane, mas eu não imaginava como é feito um chocolate, né? Nós temos o cacau, que é uma planta uma planta grande, né? Você retira sementes. Dessas sementes, elas são fermentadas, né? Dessa fermentação se extrai um suco de cacau. E depois, as sementes que sobram, elas são torradas. Então, nós vamos controlar todo esse processo da fermentação e da torra. Depois que elas são torradas, cada um desses frutos, eles são quebrados para nós retirarmos a amêndoa que tem dentro, que é onde tem o cacau mesmo, que nós chamamos de ninibe. Eles passam por uma melanger, que é quase como uma trituradora, né? E daí nós temos a granularidade do chocolate. Vocês podem observar que muitas vezes, quando nós comemos chocolate, tem uns que são bem macios, outros não tanto, porque vai todo desse processo, quanto que você faz esse processo de granularização do chocolate. E depois ainda o chocolate passa por um processo de temperagem, né, em que ele passa por várias misturas até que ele vai para a forma, você tem o chocolate. Qual é a ideia desse projeto? Vamos supor que você compre um chocolate da Amazônia, na Alemanha, né? E daí a pessoa quer ter certeza que aquele chocolate é da Amazônia, né? Então, vai ter um QR Code, ele vai, a partir desse QR Code, poder ter certeza de onde foi extraído o cacau que produziu esse chocolate, como ele foi produzido e quando foi produzido, né? Porque uma das coisas que acaba desvalorizando os produtos amazônicos são outros que se misturam, e daí o comprador final, quando vai comprar um determinado produto, ele não tem certeza da sua origem. Então, um dos objetivos desse projeto é garantir a origem de todos os produtos que são ditos amazônicos. Para isso, nós estamos utilizando a tecnologia blockchain. Então, a automatização das máquinas, nós estamos utilizando internet das coisas, estamos utilizando big data, estamos utilizando computação em nuvem. E para fazer rastreabilidade, nós estamos utilizando o blockchain. Por isso que é importante o envolvimento desses professores de engenharia de computação. Uhum. O projeto tem muito a ver com tecnologias digitais.
Incrível, um projeto incrível, né? Quantas possibilidades na região e com algumas tecnologias, e vocês vêm contribuindo para isso, o que é possível fazer, não é? Incrementando, como dissemos ali no início da entrevista, o foco é justamente conhecer toda essa riqueza, explorar, dar condições para que a economia local e a população, né, possam sobreviver, e a economia sustentável na região. Ou seja, para a gente começar a concluir, é produzir, crescer, sustentando e mantendo essa natureza fantástica que o Brasil tem.
Exatamente. A floresta amazônica é muito rica e nós precisamos protegê-las pelo bem do Brasil e da humanidade, né? Então, todo esse projeto, usando os conceitos de economia circular, e garante a sua sustentabilidade. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar e-mail que eu estou à disposição. Meu e-mail é teresacarvalho@us.br.
Professora Tereza Cristina Mello de Brito Carvalho, do Departamento de Engenharia da Computação e do Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da USP, muito obrigada por abordar esse assunto aqui para o nosso ouvinte e até de uma próxima oportunidade. Bom dia.
Bom dia. Obrigada, Cristiane. Foi muito bom.